nas minhas redes alegremente. Peraí, Gal. Ó, tô chamando as pessoas aqui. Vamos ver se vai dar tudo certo. 3, 2, 1. Aqui foi. Aí quando for 19 horas a gente entra para valer.
Eu ia botar um fundo mais bonito aqui que eu tenho na varanda, lindo, mas tão frio, cara, o frio, que eu tive que vir para dentro de casa, não deu para ficar lá, não.
É, tá, não, o tempo tá muito indócil mesmo, tá muito indócil.
Aqui tem altitude, né? Aqui é mais frio ainda que São Paulo.
Ah, eu conheço muito mal Ibiúna. Eu não conheço, acho que eu nunca fui, na verdade.
É, na beira da represa, a coisa mais linda aqui, para mim é igual a Angra, eu adoro.
Ai, que legal, que legal. Ó, estamos ao vivo em princípio, vou deixar aqui aberto. O bendito lance é o lance do chat, que eu sou super descuidado, eu sempre esqueço de olhar o chat. Então, o que a gente pode fazer quando faltar sei lá, uns 15 minutos, tal, a gente fala uma horinha, quando faltar uns 10 minutos, a gente dá uma olhada no chat, parece que vai ser a saída. Que horas
Boa, boa.
são? 18h59, vamos ser britânicos. Galbarra, que bom te ver, que bom, fico super feliz.
Também. Você viu que a Paty botou lá um comentário, né? A Paty Souza.
Ah, não vi, o que ela falou?
Ela botou: ai, que legal vocês dois juntos.
Ah, que legal. Só falta achar que a gente é casado, a gente tem que explicar essa história.
Dois queridos, né? Da agência Clique, né? A gente trabalhou junto na agência Clique.
Mas sabe que a agência Clique foi uma escola para muita gente, e eu
Para mim
tenho
também.
bons amigos que eu converso até hoje. Putz, um
Eu
monte
também.
de gente, bons amigos da agência. Ó, acho que vai bater 7 horas agora. Vamos lá, 3, 2.
Oi.
É, vamos fazer de conta que são 7 horas. Vamos abrir aqui. Gal Barradas, que honra estar falando com você aqui, ao vivo e a cores. Né? Até deixa eu só situar um pouco aqui para quem está caindo de paraquedas agora. Eu comecei uma série de conversas cujo tema é vamos falar sobre impacto, impacto social, ambiental, humano, econômico e tal. E eu comecei inicialmente com um pessoal mais ligado à área de user experience, design, inovação, que era o pessoal, que foi o Fred Van Amstel, essa conversa já está lá, o Érico Fileno, que é head de inovação e design na Visa, foi uma conversa ótima, e agora aqui estou com a Gal Barradas. Gal, eu mesmo vou confessar que eu fiquei super feliz. Eu estava com um desafio que é como é que eu descrevo a Gal Barradas? Aí eu coloquei assim: quando a Gal fala, as empresas escutam. Agora vamos escutar você.
Ô, Renê, é um prazer para mim estar aqui com você, cara, porque você tem uma característica que muito me agrada. Você é inquieto.
Ah,
E eu
sou.
adoro as pessoas inquietas, que estão sempre procurando conhecer mais, dar um passo à frente, mexer com o mercado. Eu acho isso
Puta,
sensacional.
obrigado. Eu não vou, não preciso mudar a medicação, então. Deixa a medicação assim, tá
Não,
bom?
tá ótimo, pode deixar. E
Que legal.
fora que somos antigos colegas, né? Da
Pô,
época da agência Clique.
isso é
E
interessantíssimo.
foi uma escola para tantas pessoas no mercado, e felizmente várias conexões que a gente fez na época a gente carregou para sempre, como o nosso caso aqui.
É gente que é amigo para a vida inteira. Tá aí você, tá o Abel, nossa, tanto amigo, tanta gente boa de lá, né? E sabe que, falando em impacto, tem uma questão interessante. Para quem não lembra, a agência Clique foi uma no berço da internet, no começo da internet, a agência Clique foi uma coisa muito impactante, porque era uma, em princípio, uma agência de internet, de digital, 99 por aí, né? 99, 2000. Mas que tinha uma pegada criativa e de negócios muito forte. Isso nenhum competidor tinha, né? Os outros competidores eram muito técnicos, e a Clique trouxe gente de peso, inclusive você, né? Gente com a bagagem de marca, tal. Ninguém tinha isso, né? Tudo bem, tinha o Nizam ali também para dar um pouco mais de musculatura, mas conta um pouco dessa sua entrada na Clique, nesse mundo do digital, que foi quando a gente se conheceu. Conta aí, Gal.
Foi. Na verdade, até anterior, né? Eu entrei no mercado de marketing, publicidade, sei lá, em 89. Eu sei que não parece, né? Mas
Claro que não.
é isso. Depois, quando eu vim morar em São Paulo, ainda nos anos 90, um querido amigo meu, Cláudio Souza, ele falou assim: Gal, ó, internet é um negócio do futuro. Para
Olha, que
comunicação vai
legal.
ser revolucionário. Eu tenho um
Uau.
amigo que é um dos principais importadores de computador aqui para o Brasil, não sei o quê. E ele sugeriu a gente montar uma produtora, vamos montar esse negócio. E eu fui dona, fui sócia dele na Manga Rosa Multimídia,
Eu não
que foi uma
sabia.
das primeiras produtoras multimídia do Brasil.
Não sabia
Eu
disso,
me
Gal.
lembro que foi em 95, 95, 96. Eu tinha cinco amigos que tinham e-mail.
Que legal. Uau.
eu já conhecia muita gente do mercado publicitário e eu ia em todas as agências falar sobre internet. Aí, num lugar, eu era recebida pelo dono, na outra pelo atendimento, na outra por produção, na outra por mídia, na outra pela criação. Ninguém sabia quem tinha que me receber. E, invariavelmente, eu chegava para falar de internet e saía com uma encomenda de CD-ROM, que era o que as pessoas compreendiam na época.
CD-ROM. Aliás, nosso amigo Abel, como é que eu conheci o Abel? Estava na UMAP, em 98, por aí, 99. Eu era o cara que cuidava do site, eu era o webmaster, imagina. Eu cuidava do site da agência, era a única pessoa de internet ali dentro. E aí apareceu quem? Abel Reis, representando a Media Click, que fazia o quê? CD-ROM. A Media Click fazia... É Media Click que chamava? Eu não lembro o que era. Media Click. É. Ele estava com a Rosana Boaventura.
Boaventura, Rosana isso Manchi. Aí.
E aí foram os dois.
É o seguinte, eu tenho o portfólio da Manga Rosa guardado até hoje. A gente fez coisas muito legais. Não existia PowerPoint. Então a gente vendia apresentações corporativas, era tudo programação. Indirector, Autodesk, não sei o quê. Então, era encantador ver aquele multimídia, né? Vídeo misturado com fotos, com som, não sei o quê. Então a gente fazia muita apresentação institucional. Fizemos vários relatórios de final de ano para vários bancos e é engraçado que a gente fala assim, não, vocês podem ir atualizando os dados. Aí era um protocolozinho assim, parecia um DOS que ia via modem atualizando, aquilo era revolucionário.
Uau, que
começamos legal. A fazer a loja interativa do mapping, infelizmente depois quebrou, mas eu tenho no meu portfólio. A gente acreditava na época que a loja interativa era uma reprodução da loja física. Então a porta do elevador fazia assim, ó. Aí você andava nos corredores cheios de produto. Cara, internet 1.0, né?
Delírio. Aliás, vou contar uma história pessoal engraçada. Eu nasci em São Paulo, eu morava no centro de São Paulo. No centro, realmente no centro, na Praça da República. E eu lembro que minha mãe me levava no mapping, mas eu era tão pequeno que a única lembrança que eu tenho do mapping são joelhos, porque eu só vi um monte de joelhos, assim, eu não lembro nada. Eu lembro do elevador, primeiro andar, calcinhas, sutiãs, etc. O segundo andar era muito engraçado.
Eu guardo com muito orgulho esse portfólio da Manga Rosa e muita gente daquela época lembra da Manga Rosa, viu? Foi uma das primeiras do Brasil.
Eu lembro.
A gente botou para dentro.
Diga.
A gente colocou para dentro, a gente admitiu um sócio que era um cara de tecnologia, porque a tecnologia era vital, né? Porque a gente tinha que desenvolver, não tinha PowerPoint. E aí, cara, com a entrada desse sócio, a empresa foi ganhando outros contornos, foi virando outra coisa. Então, aquilo que era um sonho de usar a tecnologia para revolucionar a comunicação, acabou virando uma empresa hard tech. E boa parte do faturamento vinha disso. Eu falei assim, ó, essa não é a empresa que eu montei, eu não quero mais essa empresa.
Ah, que interessante.
Então, vendi minha participação, saí, fui para a W Brasil, onde eu tinha muitos amigos.
Ah, você estava na W, eu não sabia, que legal.
Muito feliz na W Brasil.
Era uma casa legal, né? O lugar era lindo.
Nossa, é amigos que eu carrego para a vida inteira, meus amigos da W Brasil. Uma puta escola. A W Brasil está dentro de mim até hoje, cara. A W Brasil é Finasca, até hoje não saíram de dentro de mim, nem vão sair.
Finasca, tá? Nossa, que legal.
E aí, depois de anos na W Brasil, feliz da vida, um belo dia, Guga Valente me liga e fala assim, Gal, Pedro Cabral montou a agência Clique, a agência realmente precisa ter valores de uma agência, criar contratos de longo prazo, relacionamento, não sei o quê. Então, você gosta de internet, já empreendeu nessa área, você não gostaria de conversar com ele? E eu fui para a agência Clique, cara, assim, com o coração na mão, porque eu amava a W, eu era muito feliz lá. Mas eu acreditava que a internet era o caminho e eu fui para aprender, para me desenvolver e tal. Então, larguei tudo e fui.
Você era uma
e realmente aprendi muito. Aprendi muito na agência Clique.
Sabe que você vai lembrar disso? Eu lembro que a agência Clique, logo no começo, ela fez um site que foi um tapa na cara do mercado, que era aquele site com aquele ursinho. Você lembra disso?
Sim, lembro.
Porque todo mundo falava de internet meio... Botar um site no ar, né? Era um ursinho mecânico, aí de uma hora para outra o ursinho está morto, né? Sei lá, vai aparecer.
Lembro.
Negócio para a gente é internet com resultado. Foi a primeira vez que você tinha essa conexão do digital com business mesmo, né? Um discurso de business.
Verdade.
Isso foi muito inovador. Não tinha para mais ninguém. Durante muito tempo não tinha para mais ninguém.
E quando nós estávamos na agência Clique, nessa época aí, eu e você. Eu acho que assim, 10% do faturamento da agência era relativo à comunicação e 90% ainda era tecnologia pura, né? E isso foi mudando com o tempo, né? Esse peso ele foi se invertendo até ela realmente conseguir fazer essa coisa da tecnologia invisível, né? Mas da experiência de marca, que era produto, serviço, mas era também comunicação. Mas a gente ainda pegou bem hardtech lá.
Mas ó, você pegou, acho que você também teve uma parcela bastante grande nessa transição de um discurso tecnologia, né, construir uma plataforma, eu lembro que depois a Clique falava em arquitetura de presença, né, que era o Abel falava muito disso, você falava disso, mas aí vocês passaram a ser tipo, sabe, o CEO de uma empresa quer pensar sobre futuro, falava com vocês, né, o que era muito legal, esse tipo de papel que a agência Clique assumiu, que você também acabou assumindo até hoje, eu acho que é maravilhoso, né? Assim, com quem que eu tenho que falar sobre o futuro? Para onde que eu tenho que ir? E aí eles pensavam na Clique. Eu acho que esse foi um pulo do gato que a Clique deu, que, nossa, marcou uma geração inteira. Foi muito
verdade.
Legal.
Ela foi realmente pioneira nessa visão aí e ela acelerou a mudança de mercado, sem dúvida.
E aí você, assim, a gente foi se vendo em saltos, né? Aí eu lembro de você na FBIS, que foi uma casa bárbara também. Né?
Nossa, a FBIS já foi depois da Finasca. Eu fiquei 8 anos na Finasca.
8 anos na Finasca?
Foi o lugar que eu fiquei mais tempo, tenho o maior orgulho de ter participado de
escola. Bons amigos lá. Tanta gente
passou. Nossa, sabe como eu fui parar na Finasca? É engraçado também. Eu estava na agência Clique. Eu aprendi muito na agência Clique e tenho muito orgulho de ter passado por lá, tá? Mas eu não me sentia exatamente feliz, assim, à vontade. Tá? Eu gostava e tal, mas não era uma coisa, enfim. Aí, um belo dia, me liga uma amiga que trabalhava na Finas, que falou assim, Gal, o Loi ouviu falar de você, pediu para você vir aqui bater um papo com ele. Eu falei, tá bom, vou aí. É, eu já era fã da Finasca, né? Como não ser? E aí ele falou assim, Gal... É, Zipnet é uma das minhas maiores contas.
Zipnet.
E eu preciso de alguém que seja publicitário e entenda de internet para poder lidar com essa conta. Então, me indicaram você, queria que você viesse para cá. E já fui bater um papo com o Fábio, já gostei de todo mundo e tal. E rapidamente eu estava na Finasca.
Lugar
e aí
lindo,
fui para atender Skol e aí foi. Mas
maravilhosas. Nossa,
eu tenho grandes lembranças de Zipnet.
Era Zipnet, que legal essa história. Pois é, e sabe que a Finasca sempre foi pioneira, porque acho que a primeira pessoa que me introduziu nesse mundo de agências ligadas à internet foi o Fernão Alfen, que estava desde sempre na Finasca, né? Depois do Fernão Alfen. Então, o Fábio Fernandes tem uma afinidade interessante. Aí eu vou te contar só uma anedota. Uma vez, logo no começo, como é que chama esse rapaz que você falou que te chamou?
Cláudio Souza. Ah, o Loi Barras.
Esse cara, eu não conheci ele bem.
Eu adoro o Loi.
Ele estava intrigado, acho que era ele estava intrigado com o rumo que a internet ia tomar. Então, o que ele falou? Fernan, chama os seus amiguinhos e vamos conversar com esses caras. Então, teve uma reunião lá.
Deve ter sido ele mesmo. É a cara dele só.
Certamente. E aí ele chamou, estava eu, o Michel Lente, estava o Luiz Telles, estava o Fábio Costa, que estava na UMAP. Na época, eu estava na Wonderman. Eu fui o Wonderman, né?
O hall da fama da internet no Brasil.
É, a ala das baianas, vamos chamar assim, né? Rodando assim, né? Aí, bom, todo mundo velhinho. Aí, bom, em suma, aí ele foi sabatinando um por um. E quando chegou a minha vez, ele perguntou assim, como é que você se vê daqui a 10 anos? Eu falei, desnecessário. Ele falou assim, como assim? Eu falei, não, eu quero que a internet cresça tanto e que ela fique tão fácil que ninguém precise mais chamar um guru, né, ou alguém... E aí o que acontece é que isso acabou acontecendo, eu não me preparei para esse cenário, estou procurando emprego até... Estou brincando, mas foi a primeira coisa que me ocorreu na cabeça e aí tem até um papo interessante, porque eu acho que muita gente dessa nossa geração não estava preparado para o rumo que o próprio digital tomou, que é um rumo que foi meio... tipo Saturno comendo seus próprios filhos, né? Que ele se devorou. Né? Isso é uma coisa engraçada. Muito pouca gente se preparou para esse cenário. E eu acho que você fez uma transição interessante, que foi tirar um pouco o chapéu do exclusivamente digital e pensar em estratégia, pensar em marca, né? Você ampliou o escopo, né? Acho que esse foi um movimento legal.
Na verdade, eu sempre fui uma pessoa de estratégia em negócios, né?
Sim.
E as ferramentas vão mudando ao longo do tempo. Então...
Muito é uma, bem.
O mindset tem que ser sempre, né, renovado. É. E as muito ferramentas bem. E as habilidades também. Então, para mim, é um negócio meio natural. Assim, se usa muito esses termos, né? Mindset, toolset e skillset, né? É o tripé que sustenta uma... Está lá no meu livro, inclusive, isso aí. Tem um capítulo sobre isso.
Se você escreveu um livro, eu não sabia, Gal. Eu preciso colocar.
Opa, lancei no final de 2018, reli ele outro dia para fazer a revisão da segunda edição. Continua atualíssimo. Fiquei feliz da vida.
Que bom! Cara, eu vou depois, vamos dar o link aí, vou deixar o link aqui no YouTube para o pessoal ver. Aliás, até vou deixar aberto aqui que o chat, vamos até avisar o pessoal, as perguntas no chat. Ah, o Abel Reis está no chat, mestre Abel.
Ah, legal.
Então, aí o que eu vou fazer é, no finalzinho a gente deixa espaço para as perguntas, tal, para os velhos amigos. Mas, vamos lá, Gal, tem uma coisa que para mim é bastante impressionante, assim, que é o seguinte, primeiro esse teu movimento, né, reconhecer que você é capaz de segurar na mão das empresas e apontar para um futuro legal, esse foi um movimento bárbaro, sobretudo porque eu acho que de uma hora para outra as empresas acordaram, né? Eu estava até há pouco tempo atrás numa empresa muito ligada à TI, né? E a preocupação na transformação digital, que na verdade era uma coisa muito de metodologia, plataforma, tecnologia, tal. Aí de uma hora para outra cai essa bomba, né? De várias coisas acontecendo, a pandemia, Black Lives Matter, né? Aí você percebe que tem outras coisas no ar, né? Que as expectativas das pessoas estão mudando, que o foco começa a ser, as pessoas começam a esperar mais das marcas, aí algumas marcas conseguem, de alguma maneira, se posicionar nessa onda, outras não. Como é que você vê essa transição para, de uma hora para outra, empresas, por exemplo, boicotarem o Facebook? Como é que você enxerga essa transição?
Cara, para mim é absolutamente natural, porque o que acontece é o seguinte, um grande erro que as pessoas cometem em relação à tecnologia é achar que a coisa começa na tecnologia. Não! As coisas começam nas pessoas. A tecnologia foi criada por pessoas para pessoas. Então, a tecnologia ela até se torna invisível. Quanto mais competente ela é, mais invisível. Você vai mudando de canal, você navega sem perceber que mudou. Você navega num aplicativo como você navega pela vida. Então, se essas aplicações estiverem ali à sua disposição, você não está nem se dando conta que você está usando tecnologia. Então, quando eu vejo o movimento de transformação das empresas... que querem fazer a tal da transformação digital, né? Eu participei recentemente do grupo, da turma 4 de mentoria do IBGC, junto com a Bolsa de Valores e a Spencer Stuart, para formar mulheres para a diversidade em conselho.
Olha que legal.
E eu entro nas seguintes chancelas: transformação digital, diversidade, marketing, essas são minhas chancelas lá. E o grande erro dessa transformação digital é sempre essa, cara. As pessoas pensam em ferramenta.
Blockchain, né?
Vamos pensar em... Não, amigo. Primeiro vamos pensar nas pessoas, entender com quem você precisa falar, se o que você tem para oferecer é relevante, quais são as vias de comunicação, quais são as pontes que te ligam a esta sociedade, a este grupo de pessoas e a este indivíduo. E aí depois a gente vai definir quais são as melhores tecnologias que você deve usar. Tudo começa com o seu propósito e seu objetivo de negócio. Sem isso... Não faça nada enquanto você não decidir isso aqui, entendeu? Na minha empresa, na Brandon Venture, eu, como te contei outro dia, eu ajudei a construir algumas startups nas quais eu tenho equities, mas fui procurada por muitas outras que eu acabei não fazendo negócio com elas. Erros básicos. Um, o cara compra uma tecnologia pronta e diz assim, não, eu já investi no meu e-commerce, na minha tecnologia, blá, 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 tá aqui. Não, mas peraí, cara, o que é a sua marca? Qual o propósito dela? Por que ela existe? Por que você teve essa ideia? O que você pretende mudar? Quais as conexões você vai criar com o seu consumidor? Como é essa experiência de marca? Quais são as narrativas? Como é seu repertório? Como é seu... Nada. Outro erro também, esse eu acho incrível. É assim, empresas que se propõem a criar uma coisa, um produto, um serviço, cuja base é digital porque ele quer escala. Ok. Ele vai falar com consumidor final. Aí eu posso ver seu BP? Ah, pode, tá lá. Onde que tá a sua verba de marketing aqui? Ah, então, a verba de marketing eu não coloquei. Eu falei, então, desculpa, não existe produto de massa sem comunicação. Então você não tem um BP. Precisamos fazer uma revisão urgente desse BP. Então são erros muito comuns. Mas voltando para o nosso tema aqui de transformação cultural, impacto digital, que para mim é tudo a mesma coisa, o digital, na verdade, ele abriu um sem fim de conexões, né, entre as pessoas, que fizeram com que várias coisas começassem a ser repensadas no mundo, né? Então, assim, a saúde é um assunto que está super em voga, né? Saúde, longevidade. E isso tudo aconteceu graças ao espalhamento, né, ao acesso à informação que a tecnologia trouxe. Você vê as pessoas agora falando sobre diversidade e tendo acesso a por que é importante ter uma política de diversidade, porque as pessoas simplesmente não sabiam. Todo mundo achava que era uma questão ideológica, social. Desculpa, gente, não só social, mas é uma questão também de impactos profundos, de transformação econômica. As empresas passam a ter melhores possibilidades de avaliação de riscos e oportunidades.
É só ver as primeiras ministras da Nova Zelândia, da Finlândia. Olha aí, com certeza.
Então, da Croácia também, fantástica presidente lá. Então, os impactos, eles acontecem naturalmente. A tecnologia, ela criou esse drive de impacto para vários temas como esses que a gente está falando aqui. A desigualdade social, vários. Isso tudo foi possível por causa da tecnologia. Mas quem é o motor disso? Pessoas. Então, tem uma frase também que eu falo no meu livro.
A gente não conhecia tão bem assim. Na hora que a gente empoderou, apareceu tanta coisa, né? Porra.
Porque, cara, veja só, a tecnologia, ela tem um bonito paradoxo, eu acho. Que é o seguinte, as pessoas despertaram o orgulho de falar sobre si, sobre sua comunidade, sobre sua aldeia. E isso dá alcance. Então, o alcance está sendo usado para falar mais de si, das suas questões, dos seus problemas.
Sabe que hoje eu ouvi, por acaso, ouvi dois podcasts ótimos. Um deles era uma entrevista com a Malala, logo depois dela se formar em Oxford. Ela acabou de se formar em Oxford. Eu super recomendo, vou passar depois para você, porque a paixão com que ela fala... do papel da mulher, das possibilidades abertas para as mulheres, etc. E tal. E aí a mediadora pergunta, mas quais são as mulheres que te inspiram hoje, né? Aí eu falei, bom, lá vai ela falar da Angela Merkel, né? Da Angela Merkel. Não, ela falou, olha, eu conheci num campo de refugiados na Síria uma menina com uma paixão nos olhos. Aí você fala, cara, tá aí o protagonismo. Quem podia imaginar que a Greta Thunberg, que é uma... como alguém já disse, uma pirralha, uma garota ia ter essa repercussão mundial, né? A coisa capilarizou de uma tal maneira graças à tecnologia.
É, com certeza. São pessoas, cara. Tem uma frase que eu falo no meu livro lá, que eu gosto muito também, que eu falo assim, o que são dados? Você quer dados? Você quer grandes dados? Crie experiências incríveis. Experiências incríveis, dados incríveis. Por quê? Dados são reações de pessoas. Então, quando você diz, nossa, vendi 20% a mais no meu e-commerce esse mês, parabéns, você foi capaz de trazer experiências com relevância, utilidade, né? Mexeu com a emoção da pessoa, essa pessoa se moveu em relação à sua marca e comprou mais. Ah, aumentei em 5%, 10% o meu compartilhamento, parabéns. Você conseguiu construir um conteúdo capaz de mover as pessoas em relação à sua marca. Então, experiências medíocres, dados medíocres, experiências ruins, dados ruins.
E sabe o que é interessante essa questão de pessoas? Porque eu estava trabalhando agora numa empresa que tinha uma dificuldade gigante de contratação, que acho que deve ser comum a muitas empresas. Não tem tanta gente assim para alguns tipos de papel, sobretudo alguns papéis ligados à tecnologia e tal. Você não acha? Né? Então, você tem que disputar justamente com as startups e você disputa... Não só por uma questão de grana, mas é porque essa rapaziada agora tem uma expectativa de o que, que ele está fazendo, como ele está fazendo, qual é o impacto do trabalho dele, como vai ser a cultura corporativa. Então, você percebe que a empresa sendo forçada a mudar, né, mudar tudo, mudar até o escritório, mudar a maneira como se comunica, senão ela simplesmente não consegue atrair os caras, seja por que grana for.
Isso mesmo, exatamente isso. Mas olha só que interessante, né, Renê? Porque, veja, antes da gente nomear as pessoas, funcionário, parceiro, fornecedor, cliente, são pessoas. Todas elas são pessoas, né? Então, quando antigamente era muito comum que os RHs fizessem a comunicação de marca, muito assim, aí a empresa é isso, ou seja, é direto no quê, né? Não é nem no porquê, lá evocando Simon Sinek. A empresa é isso e eu preciso comunicar isso para os funcionários. Minha abordagem de transformação cultural passa longe disso. É o seguinte, cara, existe uma pessoa que mora na Vila Maria, em Pinheiros, no Capão Redondo, não importa, essa pessoa curte a Anitta, ela lê a Wired, mas ela lê também o Álvaro lá. By the way, ela passa 8 horas por dia dentro da sua empresa. É assim que a gente tem que enxergar. Por que essa pessoa foi trabalhar na sua empresa? Com que valores você conseguiu se conectar com ela? Que expectativas você pode oferecer a ela? De que ela se desenvolva aí dentro. Se a empresa não se enxergar como uma comunidade, ela está morta, cara.
O cara vaza. Sabe que eu vi um evento, eu estava até comentando com o Érico Fileno na outra conversa, eu fui num evento da CIT no Cubo. Eles fizeram um baita eventão. O que eu achei muito legal, que ao invés de ficar falando de si, eles trouxeram clientes para contar as próprias histórias, inclusive histórias de dificuldades, né? Eles têm essa cultura de meio Vale do Silício, né? De contar dos erros e tal. E aí veio um cara do Itaú, que eu não lembro quem era, algum VP importantíssimo e tal. Ele veio casual, estava assim, também com uma blusa, um tênis e tal, que eu já achei bacana. E aí ele contou o mais difícil, né, uma das coisas mais difíceis para a gente lá é justamente essa mudança cultural, porque agora, antes o produto, tudo era feito top-down. Agora é tudo feito de uma maneira meio horizontal. E ele contou de um cenário que acho que eles estavam pensando algum tipo de produto, seja o que for, e aí já estava tudo pronto, verba, tudo, planejamento. Aí um garoto lá atrás, no fundo, falou assim: eu não comprava esse negócio nem a pau. Aí ele falou: meu, em circunstâncias normais, se apertava o eject, né? O cara saia voando, assim, que nem um paraquedas. Aí ele falou: por quê? Aí o menino falou: meu, vocês não têm plano de pré-pago, porque quem tem pré-pago, a Claro oferece uma coisa melhor que essa. Vocês logo, eu não lembro bem. Mas era uma coisa que era completamente fora da realidade dos executivões que estão lá, né, bem na foto. Ele falou: meu, hoje esse cara salvou a gente, né? A gente deu, esse cara hoje tem espaço para colocar, antes não teria. Né? Isso é muito. Então, como é que você retém um cara desse? É isso, você tem que mostrar propósito, que diferença que o trabalho dele faz.
Sim, inclusive porque essas pessoas, quando elas saem daquele ambiente e vão para casa, elas também são cobradas por aquilo que a empresa continua fazendo. E aparece no jornal e nas redes sociais e não sei o que, entendeu? O cara tem que tirar o crachá à noite para ir no bar com os amigos, botar o crachá em cima da mesa e ter orgulho de estar mostrando aquela marca ali.
Bom ponto, bom ponto. Entendi. Eu já tive praticamente que me esconder embaixo da mesa, porque você ia em festinha de criança, o cara ia encher teu saco e você morria de vergonha porque a tua empresa estava fazendo alguma besteira. Mas é isso.
Porque, olha só, a internet, num primeiro momento, ela criou consumidores muito informados, muito críticos e muito combativos. E eu falava sempre na época assim, eu dizia: nossa, no dia que isso virar cidadãos, a coisa vai ficar boa. E foi o que aconteceu, né? Que era óbvio que ia acontecer isso. Então, hoje você teve assim, aquela onda dos consumidores, depois a onda dos cidadãos, hoje é consumidor-cidadão. Né? Isso é uma evolução natural da espécie.
Sabe que é uma questão que é interessante para mim? Que é o seguinte: de uns anos para cá, eu comecei a notar o crescimento dessa questão dos eventos, as benditas palestras. Isso para mim é um sinal, porque assim, se o cara vai numa palestra, ouvir você, por exemplo, né? Por que ele não ficou em casa e procurou alguma coisa, não assistiu TED? Por que ele não ficou em casa e não clicou no Google? Por que ele não ficou em casa e não assistiu no YouTube? Por que ele vai atrás de pessoas de verdade? Eu acho que isso é um sinal, né? É um sinal de que, de repente, o cara está voltando a atenção, o afeto, a confiança, justamente para pessoas que o cara fala: cara, na Nagal eu confio, eu vou ouvir o que ela tem a dizer. Né? Eu não sei como é que você vê isso, porque tem uma... Até essa época, essas lives que a gente está fazendo, todo mundo está fazendo o tempo todo, eu acho que tem um pouco com isso. Eu acho que as pessoas estão com uma fome, né, de significado, de contexto, de um discurso mais autêntico, de um discurso mais humano. Não, não sei, é a percepção que eu tenho daqui. O que você acha?
Não tenha dúvida. E olha, cara, sabe uma coisa que acontecia muito comigo? Até o ano passado, eu dava muita palestra Brasil afora. Depois eu parei porque não conseguia mais viajar mesmo.
É muita demanda, né?
É, não dá. Mas assim, eu fui muitas vezes, tá? Cara, terminava a palestra, eu e outras pessoas que estávamos no palco, vinha todo mundo atrás e falava assim: ô Gal, adorei aquilo que você falou, grava um vídeo para eu mostrar para o meu professor. Ai, grava um vídeo para mim, para eu mostrar para o meu chefe. Você tem canal no YouTube? Você tem blog? Posso te seguir no LinkedIn? Blá, blá. Aquela necessidade de continuar, né, aquele contato. Porque você vê que esses assuntos que a gente trata, posicionamento de marca, o poder transformador da tecnologia, etc. Cara, é uma ilusão achar que isso é o interesse só das grandes capitais do Brasil. Não é, o país inteiro. Não, inclusive, é no interior, e que, onde a internet teve um papel revolucionário. Isso, no interior do Brasil, da Índia, da Austrália ou de qualquer lugar. Isso, entendeu? É isso, o Banco Mundial trabalha com dado, que ela diz o seguinte: a cada 10% de penetração de banda larga no país, você consegue aumentar em até 1,38% o PIB daquele país.
Olha só que legal.
Era 1%, depois passou para 1,38%, é um dado que o Banco Mundial divulga já há alguns anos, tá? O mais recente que eu peguei, esse que eu falei agora, 2019. Só que aí, cara, eu fico pensando no seguinte, ó. Ok, concordo. O acesso à banda larga realmente é a ferrovia da atualidade, né? São as ferrovias da atualidade, é a banda larga. Mas o Brasil sofre de um outro problema. O iletrado digital. 72% do nosso país, infelizmente, ainda é analfabeto digital. Então, ele até aprende a usar o WhatsApp, ele aprende a usar as redes sociais, etc. Mas o pequeno empreendedor, o microempreendedor, a microempreendedora, que são pessoas que seguramente não tiveram nenhuma formação, nenhuma orientação formal para se tornarem empreendedores, eles vão na raça, na coragem e fazem o negócio acontecer. Eles conseguem explorar de uma maneira muito limitada os recursos digitais. Por quê? Porque não tem essa iliteralidade digital e o acesso à banda larga, que é limitadíssimo. Quer dizer, isso, na minha opinião, tinha que ser política de Estado, cara. Sabe? O acesso à banda larga. E a educação também, para mim, tinha que ser política de Estado, porque é o que vai fazer esse país dar um salto, entende? Não dá mais para dar passinhos num país do tamanho do Brasil.
Sabe o que eu estava vendo? Hoje eu ouvi um podcast também muito interessante, passando roupa, né? Essa coisa de passar roupa é a melhor coisa, ouvir podcast. E aí eu estava ouvindo um podcast bárbaro, falando sobre empresas e sobre impacto e sobre tudo, empoderamento. Uma história muito legal sobre o quanto o McDonald's... Olha que coisa engraçada. O McDonald's, a última coisa que você vai pensar em McDonald's é alguma coisa, sei lá, com impacto positivo, né? Eu já penso em colesterol, carboidratos. Mas a questão é a seguinte: o McDonald's abriu franquias e, vamos supor, você tem cidades nos Estados Unidos em que tem o bairro, que é o bairro negro, que nenhuma marca quer ir lá, nenhuma loja quer ir lá, nenhum restaurante quer ir lá. E o McDonald's falou: meu, quer abrir uma franquia? E aí o que acontece? Muita gente dentro das periferias das cidades, dos bairros negros, eles conseguiram ascensão social abrindo uma franquia do McDonald's, e o McDonald's capacitava essas pessoas, ele passou a incorporar nas campanhas. Quando eu ouvi isso, eu falei: cara, tá aí uma empresa, né, que fez parte da história dessa questão de desigualdade, etc e tal. É lógico, tem ali altos e baixos, claro, mas eu falei: cara, eu tenho que conversar isso com a Gal, porque eu não podia imaginar que uma marca como o McDonald's pudesse ter tido esse tipo de envolvimento com um ecossistema que normalmente, como você falou, o governo não está nem aí, os caras não têm banda larga, os caras não têm nada. Aí, de repente, né, tem um McDonald's lá que o dono é um cara da comunidade, né, ele está contratando gente da comunidade. Você acha que, sei lá, as empresas brasileiras estão saindo da Vila Olímpia, estão começando a reconhecer?
Eu acho e vou te explicar por quê. Eu acho que as empresas globais e brasileiras, e eu te dou dados. Eu faço parte do Conselho Global do D&AD Impact, que é uma sessão do D&AD.
O que é isso? Conta isso, conta.
Então, o D&AD é um prêmio, né, que é o mais cobiçado aí pelos criativos, porque é difícil ganhar o lápis, né, que é o prêmio deles.
Ah, o lápis, esse é o prêmio que dá o lápis. Na UMAP tinha lápis, eu lembro da UMAP, isso.
E existe uma divisão que é o D&AD Impact, então ele premia só ações de impacto.
Que legal.
Eu tive a oportunidade também de fazer parte do júri duas vezes, que premia com lápis, e o papel do conselho é outro, tá? Então, o júri do prêmio anual é para premiar essas criações que, na verdade, têm critérios muito rígidos, assim. Então, não basta ser criativo, ele tem que ser inovador, ele tem que ter potencial escalável, ele tem que ter dados reais, mensuráveis de impacto.
Olha que legal!
E para ganhar, assim, o grafite, que é o máximo, ele tem que deixar resultados perenes, tá? Então, é difícil ganhar o lápis, e o grafite, então, ele... Difícil. Então, isso é o júri anual que tem. O papel do conselho do DNAD é outro. Então, somos pessoas de vários lugares do mundo e que a gente é recrutado em alguns momentos para dar uma mentoria e para ajudar pessoas de quaisquer lugar do mundo.
Que legal.
Quaisquer lugar do mundo que precisam de uma ajuda, de uma mentoria, de uma orientação. E também tem um outro evento, que é o Impacto do Futuro, que existe uma verba, um prêmio em dinheiro. Então, tem um julgamento de quais merecem um pitch, né, daquelas que merecem um prêmio, e ganham um prêmio de R$15 mil. Perdão, $15 mil cada um, para desenvolver e acelerar aquele negócio, tá? Para botar em escala.
Não tinha ideia, Gal.
Então, muito legal. Então, o que que eu vi nesses dois júris que eu participei recentemente? Antes era muito governo, ONG, não sei o quê. Cara, a quantidade de marcas entrando no jogo, mas assim, aumentou muito de 2017 para 2019, foram os dois anos que eu participei, mas aumentou muito a quantidade de marcas participando.
Que legal.
Então,
que
isso
legal.
Eu já achei. Semana passada, eu até fiz um post no Facebook, dizendo assim, esta semana deu até para acreditar no mundo melhor. Opa. Na terça-feira passada à noite, uma amiga minha, que é uma pessoa aí que faz eventos e tal, ela reuniu um grupo de empresários e me pediu para dar uma palestra sobre marca e propósito.
Legal.
No dia seguinte de manhã, eu dei uma aula para a Escola F, que é uma escola de mentoria para empresas familiares, para falar sobre marca e propósito. Naquele mesmo dia, 1 hora da tarde, eu tive reunião com o CEO de um dos maiores grupos do Brasil para falar sobre propósito de marca.
Olha que bacana!
E depois tive uma outra live para falar sobre propósito de marca.
E aí o René
então, falei assim, gente, dá para acreditar no mundo melhor, porque são quatro coisas vindas de lugares totalmente diferentes.
É verdade.
E todas tocando ali, ó, no mesmo assunto.
Eu vou te contar uma história curiosa. Olha, sabe que de uns tempos para cá, parte do meu papel é mais ou menos fazer apresentação e falar por aí, etc e tal. E o que eu percebi? Falando em grandes empresas, grandes bancos, até em grandes eventos, tal, como, sei lá, Ciab. Se você for falar de tecnologia, o CEO não vai. Quem vai é algum gerentinho, tá? Vai alguém, sei lá, baixo clero. Mas se você for falar de cultura, se você for falar de impacto, se você for falar de pessoas, aí o CEO vai. Eu já participei de reunião que o CEO estava quase dormindo, quando eu ouvindo aquelas coisas de blockchain, aquelas coisas. Aí quando você começa a falar de cultura, colaboração, propósito, o cara abriu o olho e falou, isso eu quero saber o que você está falando. Olha, é um sinal.
É um sinal, eu te digo mais, esse ano, quando chega a época assim, do Dia Internacional pelos Direitos das Mulheres, me convidam muito também para palestra, debate, não sei o quê, eu vou, óbvio, né?
Claro.
E eu fico passada quando só tem mulher na plateia, porque eu falo assim, gente, ó, lindo vocês estarem aqui, mas eu não quero pregar para as convertidas, eu quero homens na plateia.
Eles
que precisam entender que a diversidade é uma questão socioeconômica, enfim. Mas eu fui para dar palestra em 3 empresas. Cara, eu fiquei maravilhada. Foi uma das últimas coisas que eu fiz antes da pandemia, né? Foram esses eventos aí. As 3 empresas, o presidente estava para abrir a sessão e para escutar o que a gente tinha para falar. Aí eu falei, gente, isso é genial. Finalmente trouxemos os homens e os presidentes para a sala. Isso foi marcante para mim, foi a primeira vez que isso aconteceu esse ano.
Sabe que isso são as duas pontas, porque veja bem, uma vez me chamaram para um evento, que era um evento de desenvolvedores, e eu não sou desenvolvedor, o evento chama QCon, eu não lembro, é um evento desse bem técnico. Aí os caras me falaram, cara, eu não sou técnico. Ah, não, René, fala qualquer coisa. Eu falei, olha, eu vou falar sobre ética. E falei, meu, não vai ter ninguém, eu vou levar tomatada, vão me trollar. Gal, bombou. E de uns tempos para cá, toda vez que eu falo sobre ética, sobre impacto, sobre como é que a gente Tem até uma pegada que eu acho interessante, até voltando mais para a questão do design, que é uma pegada do Fred Van Amstel. Fala, a gente tem focado muito nessa questão central, o design para o usuário, para a pessoa. Não é só pessoa, são relações, é o ecossistema, é o meio ambiente. A gente, isolado, a gente não é nada. Esse tipo de discurso não só está chamando a atenção do CEO, mas está chamando a atenção do cara que vai ali fazer código, porque ele quer ver sentido naquilo que ele faz.
Você fez Singularity também, né?
Sim.
Então, até assim...
2011, uma das primeiras turmas, né?
Eu fiz em 2013 e também foi incrível, porque não é, o mundo não era isso que é hoje. A gente ouviu muita coisa que a gente se surpreendeu pra caramba em 2013. Hoje eu não sei se surpreende tanto, mas naquela época... Que a virada de página para mim aconteceu em 2014, né? Eu acho que foi quando teve a grande virada de página, assim.
Pode dizer, eu preciso pensar um pouco. Para mim, pelo menos, para mim, eu acho que tem uma mudança muito grande com o triunfo do Facebook. O Facebook, para mim, representa uma coisa muito diferente do resto. É muito diferente do resto.
E, na verdade, sabe... Foi ali, viu? 2013, 2014...
Porque as verbas começaram, as agências começaram a quebrar, os veículos começaram a quebrar e o Facebook começou a parecer um buraco negro, né? Sugar tudo, não tinha mais espaço para ninguém. Mas sabe que uma das coisas que eu cobrei, que eu acabei meio me desentendendo um pouco com o pessoal da Singularity, porque eu cobrei diretamente ali o Salim e todo mundo, eu falei, olha, vocês não têm um critério humano, vocês têm foco na tecnologia, eu queria ver que framework vocês têm para avaliar se um futuro é melhor que o outro. Vocês não têm inteligência cultural, ninguém fala aqui de inteligência cultural, ninguém fala aqui de relações, vocês só falam em, sei lá, blockchain e impressora 3D. Eu acabei me afastando um pouco disso, porque eu estava sentindo, mas é verdade.
Vai ver que foi a sua reclamação que fez com que a coisa mudasse um pouco no ano seguinte, quando eu fui.
Talvez.
Porque a frase que, assim, eu não concordo com tudo que a Singularity fala, não, tá? Quero deixar claro, tem coisas que eu não concordo. Mas aprendi muito, assim, foi aquela experiência que mexeu os 5 grauzinhos na cabeça, né? Mas eles falaram uma frase lá que eu entendi imediatamente e que eu carrego também sempre. Quanto mais a tecnologia está presente na vida cotidiana das pessoas, mais sobrará para o ser humano aquilo que ele tem de melhor, a inteligência, a criatividade, e mais será necessário discutir ética, legislação, regulação de mercado e etc. Então, não tem como ser diferente disso.
Sabe que é muito bom, sabe que eu vou ver, eu não sei se eu vou conseguir localizar, eu devia ter isso na ponta da língua aqui, mas eu não tenho. Uma coisa que eu passei a incorporar nessas palestras que eu faço sobre impacto, sobre ética, é uma noção grega. Eu falei, gente, vamos voltar um pouco no tempo, que é a noção de eudaimônia. Eudaimônia, assim, quando você está satisfeito consigo mesmo, né, que você acha que a tua vida valeu a pena, você sente eudaimônia, que é muito mais do que a felicidade. Então,
é
senso de autonomia. Que você realizou o seu potencial, relações positivas, na verdade é um conjunto de fatores que levam muito mais em conta do que essa coisa meio fugaz, que é a noção de felicidade.
Você entra em comunhão, né, com as coisas que você está...
Exatamente, essa questão de perceber que... se percebe, acho que até você que fala mais com empresas, eles começarem a perceber que, cara, ou você faz parte de um ecossistema, não adianta imaginar que você é um porta-aviões, um encouraçado Potemkin, né, um tanque de guerra, né? Não, ou a empresa, de uma certa maneira, começa a reconhecer o papel que ela tem social, ambiental, ou ninguém quer trabalhar lá, né?
Cara, você falou aí dos gregos, eu me lembrei aqui de uma frase que nunca saiu da minha cabeça. Eu fiz pós-graduação em semiótica, né?
Olha que legal!
Eu fiz na França, no berço da semiótica gremasiana. Conheci o Gremaz vivo, inclusive.
Nossa!
Estava lá no enterro do Gremaz quando ele morreu.
Meu Deus.
Eu tive os melhores professores de semiótica da França. Todos eles.
Que
bárbaro. E eu tinha um dos professores que ele falou assim: para que se crie algo novo no mundo, é preciso erradicar todas as raízes gregas. Ele adorava falar essa frase. E ele tem razão, né? Ele tem razão. A origem não está na Grécia.
Para mim, tem uma questão interessante, que para mim a Grécia... Eu não vou achar esse negócio nunca, que eu estou até procurando o PowerPoint, depois eu acho. Mas é que, assim, para mim, agora está até fugindo um pouco do tema, para mim a história se divide. Num certo momento, até Platão, você tinha filósofos que pensavam no fluxo, que pensavam na transformação, que pensavam no devir, né, que pensavam nessa coisa dinâmica, né, que achavam que o mundo era rico por causa da transformação. Aí vem Platão e fala, ah, esse mundo é uma porcaria, né, a gente, o que vale é o mundo das ideias. Eu acho que a herança grega ruim é essa, é de você descolar do mundo, ir para o mundo das ideias, achar que
você... Nada é perfeito, né?
É, você vai para aquele mundo... É, não, vai falar isso para um matemático, vai falar isso para um engenheiro, porque o cara vive num mundo que é o mundo das fórmulas, né? As pessoas atrapalham, gente, é um bicho complicado, né? E agora os engenheiros estão... Aliás, eu acho que tinha que ter uma reforma até na maneira como as pessoas são ensinadas nessas faculdades, né? Porque o cara só aprende bits e bytes. Se o cara não entender de pessoas... Já, Gal, você deve ter conhecido ao longo do caminho um monte de gente que tem horror de pessoas, de questões de subjetividade. Eu já vi dono de agência falar, olha, eu sou desenvolvedor, eu detesto subjetividade. Aí você fala, pô, mas você tem uma agência? Como assim você detesta subjetividade?
Imagina.
Isso acho que tem que mudar, isso é um mindset que eu acho que de uma certa maneira está mudando, acho que pelo que você falou, as pessoas estão... Pô, elas estão construindo os seus próprios universos, né? A sua própria imagem e semelhança. Acho que isso está dando uma
quebrada. Mas lógico, são outras relações, não tem nem o que discutir. São outras relações. É outra coisa.
Isso é muito curioso, porque eu acho, sendo muito franco, quando eu olho para trás, quando a gente se conheceu lá atrás, eu acho que eu tinha uma postura muito iluminista. Nesse sentido, olha, as massas são completamente ignorantes, nós estamos trazendo a luz do conhecimento e nós vamos e todo mundo vai virar Shakespeare. Você esqueceu de perguntar para as pessoas se elas queriam virar Shakespeare, né?
E aí é a hora que... Desculpa, cara, num país com o tamanho do Brasil.
Pois é.
Com a diversidade que o Brasil tem, com a desigualdade que o Brasil tem.
É.
Desculpa, sabe, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é lutar pela educação e pela redução da desigualdade. Depois a gente começa a falar das outras coisas, pô.
Sabe que você tocou num ponto muito legal? Acabei de ler um livro agora de um professor de Stanford chamado Michael Jackson, não, como é que é o nome do cara? Já esqueci. Matthew Jackson, já ia fazer moonwalking aqui. Ele tem um livro chamado, muito legal, chamado The Human Network, em que ele fala de redes, até aí tudo bem, mas aí ele começa a mostrar como alguns fatores humanos, exacerbados pelos algoritmos, eles podem ampliar a desigualdade. E como é que a gente faz para que o digital não seja um motor de desigualdade, né?
Correto.
Como é que a gente faz para dar oportunidades?
Eu li recentemente também um artigo sobre isso, não sei se é o dele, não me lembro quem é o autor, mas falando exatamente sobre isso.
E como é que você acha que você acha que as marcas têm sensibilidade para isso, as empresas estão... Sabe quem me inspira hoje? Não estou brincando. De novo, aquela inspiração que vem, que não vem da Vila Olímpia, né? Que não vem da USP, não vem das... Falei, da ESPM. Edu Lira. Uma vez eu fui num evento do IAB. Eu no IAB sou quase um estrangeiro. Eu vou para ver os amigos, porque eu não sou publicitário de verdade, né? Eu não entendo nada do IAB. Mas eu fui lá para ver os amigos e aí apareceu o Edu Lira, que é um cara de Paraisópolis. Meu, você já viu
ele
o Edu Lira?
Ele é ótimo.
Esse cara falando, eu falei, eu voto em você para qualquer coisa. Vai lá para Brasília, para qualquer lugar.
O Brasil não conhece o Brasil, né?
Isso, cara.
Essa é a verdade.
E o que é legal é que esse cara senta com o Lehman, esse cara senta com o Satya Nadella da Microsoft, o Edu Lira de Paraisópolis.
Né? Mas você então... vê o que é isso, cara? União em torno de propósitos.
É isso aí.
Eu gosto muito de usar uma metáfora que é o seguinte. Você pega Washington Oliveto, né?
Sim.
Bem-sucedido, milionário, não sei o quê, mora em Londres, bababá. E o cara que é humano ali, que trabalha como contínuo, com a touca do Corinthians enfiada até o nariz, não sei o quê. Os dois são corintianos.
Olha,
e você vai ver os dois sentados na arquibancada do Corinthians, se calhar.
Olha, que legal.
Entendeu?
Entendi. Muito
bom. As pessoas se alinham por afinidades, cara, cada vez mais.
Sabe que eu fico pensando nesse teu discurso? Porque quando você, antes da pandemia, você ia na empresa, aí, sei lá, quem é o poderoso sobe por um elevador, o outro sobe pelo outro, um fica no andar, o outro fica no outro, um tem secretária com decotão, o outro não tem. Bom, aí o que acontece? De uma hora para outra, está todo mundo em casa no Zoom. Deu uma horizontalizada, né? Tá todo mundo tendo que passar roupa, todo mundo tem.
Pra já pensando... essa secretária do decotão aí devia pedir demissão, né? Ela é o pré-requisito do trabalho.
Eu puxei o estereótipo, mas é que eu já vi alguns indivíduos né, com inveja da secretária alheia, já vi.
Não,
já vi.
Sabemos que o mundo
conhece, tem vários problemas. Mas, pois bem, você tem, eu acho que, curiosamente, por força dessa pandemia, você tem, de repente, uma certa horizontalização. Né? Tá todo mundo, é o mesmo Zoom para todo mundo. Né? É o
cara, mesmo... isso que você falou, você viu o Roberto da Mata explicando por que esse povo revoltado que não quer usar máscara?
Não, ele é maravilhoso, eu adoro o da Mata.
Eu adoro ele também, acho que foi na Globo, não sei se foi no Globo News ou no Fantástico, sei lá. É, a pergunta é, mas por que tanta gente insiste em não usar máscara, meu Deus? Se já está provado, tem que usar máscara. E aí foram perguntar para o Roberto da Mata, né, que é o cara que mais entende a alma do brasileiro. E ele fala assim, o brasileiro, ele tem essa mania de não querer ser igual, de não querer se igualar. Então, é assim, eu posso não usar máscara. Ah, eu não vou usar máscara, vai ficar igual a todo mundo? Não, sim. Então, esse sentimento cidadão é uma coisa que não está instalado em grande parte da nossa população.
E tem que mudar, né? Vamos esperar que essa nova geração, que foi o que acho que fez diferença, eu estava lendo uma vez, que o Japão conseguiu reagir bem ao coronavírus por uma questão cultural. Olha, gente, vamos usar máscara? Sim, vamos usar máscara. Pronto, está tudo bem.
Esse sentimento do coletivo, cara, é difícil generalizar um país do tamanho do Brasil, né? Claro.
Mesmo numa cidade como São Paulo já é difícil.
Sem dúvida, sem dúvida. Mas a gente percebe, né, cara, em muita coisa, esse negócio da falta de sentimento de coletividade. Olha, eu fui para... O ano passado, eu fui para os Estados Unidos. Eu tenho um sobrinho que mora lá. E aí eu fui passar... Eu ia para um evento, na verdade, em Nova York. E antes eu fui para a casa dele ali, numa cidade da Flórida. Tava ele, a mulher, as duas filhas dele, né? Minhas sobrinhas netas são umas graças. Cara, elas falaram com o tamanho entusiasmo da escola delas... Que eu falei assim, eu quero conhecer. Eu escrevi até um artigo para a Marie Claire, eu sou colunista da Marie Claire, de mercado de trabalho. Eu escrevi um artigo sobre a escola delas. Cara, o sentimento de pertencimento que elas tinham à comunidade. Aí, no fim de semana, tinha um evento lá de basquete, sei lá do que, da escola. O que que acontece? Os próprios alunos vão ajudar a organizar o estacionamento, ajudar a varrer a escola, ajudar a recolher o lixo. Então, ela se sentia muito importante para a escola. Aí, ela contou que ela, como imigrante, né, que ela é brasileira, foi alfabetizada no Brasil, foi para lá depois, né, minha sobrinha neta, já, né, foi aprender inglês lá. Então, e ela hoje ela fala lindamente, mas assim, como ela era uma aluna estrangeira, ela era a pessoa destacada para ajudar os coleguinhas estrangeiros que chegavam. Então, ela se sentia tão pertencente àquela escola e com um papel tão importante, ela se oferecia para fazer as coisas e não sei o que. Eu falei, cara, eu preciso ir lá conhecer essa escola. E fui. Fui lá, conversei com a professora. Tirei foto, foi muito legal, cara, e escrevi um artigo sobre isso. A gente não tem, infelizmente, isso no Brasil.
Sabe que isso me fez lembrar, uma vez eu li um artigo muito interessante, que o cara, ele falou, você quer... Acho que ele estava falando de cidades nos Estados Unidos que tinham afetadas por inundação, Katrina e tal. Ele falou que os bairros, alguns bairros resistiram muito melhor. Aí eles foram ver se era uma questão econômica, social, tecnológica. Não, eram bairros que tinham bibliotecas públicas. Porque a biblioteca pública cria um senso de coesão na comunidade, não só é um espaço seguro, né, com ar-condicionado, com internet e tal, mas isso cria um senso de comunidade que, de repente, se cada um por si, Deus contra todos, a coisa não acontece. Né? E aí fica aquela noção, será que é a tecnologia que está fazendo falta ou é justamente a gente criar esses espaços em que realmente as pessoas consigam se conectar, consigam, né, fazer coisas que tenham um propósito?
Cara, ó, eu não sou esse tipo de gente que acha que tudo nos Estados Unidos é incrível, maravilhoso, que tudo que é bom nos Estados Unidos é bom no Brasil, não, tá? Eu não sou essa
pessoa. Claro, não.
Mas que os Estados Unidos têm coisas muito legais, tem. E essa coisa da escola, que é fomentada desde cedo, a diversidade. Cara, aqui no Brasil a gente começou a falar de diversidade, primeiro no ambiente corporativo.
É isso.
Demorou para esse assunto chegar nas escolas. Finalmente chegou, mas demorou. Então, eu me lembro que eu cheguei lá com ela, né, para conhecer a escola. Tinha um senhor limpando as mesas da cantina. Aí ela virou para mim e falou assim, tia, tá vendo o Mr. não sei quem? Ele é nosso professor de educação física. E ele estava limpando as mesas. Ela falou assim, os professores faziam rodízio. Cada dia da semana é um que limpa a cantina, entende? Então, assim, eu sei que existem algumas escolas no Brasil que têm bons exemplos, mas não é o padrão, né?
É isso aí.
Então, eu acredito muito que essas pequenas mudanças em pequenas comunidades, quando somadas, criam essa grande teia, né? Eu acredito muito nisso.
Eu ainda acho que a mudança, é como essa história do Edu Lira, da Greta, as grandes mudanças vão vir de onde a gente menos espera. É. Eu tenho um grande amigo que ele ajuda algumas empresas a tentar fazer ações de impacto. E aí o que ele me contou uma vez, eles escolhem comunidades carentes em cidades pequenas, em que, de repente, sei lá, a juventude está se desencaminhando, aí eles escolhem, vem lá quem é um garoto que pode servir de modelo, e aí eles vão imaginar atividades justamente para que essas crianças possam se espelhar naquele rapaz. É um trabalho assim, de formiguinha, é um trabalho pontual, que o que funcionou naquela cidade não vai funcionar em outra, mas eu acho que o caminho é meio esse, né? A gente conhecer o Brasil que a gente tem, conhecer as cidades que a gente tem, descobrir quantos Edu Liras tem por aí,
muitas
Gretas. Cara, a Greta, meu, olha, a Greta saiu de uma escola na Suécia, que é o fim do mundo. Deram o microfone para a mulher mudou o mundo inteiro.
Nossa, e eu fico brava quando falam que a Greta é mal-humorada, cara. Eu fico muito brava, porque a menina faz um esforço fenomenal para romper o problema que ela tem, pelo amor de Deus.
Sabe o que é legal?
Tira o chapéu duas vezes para ela.
Sabe o que é legal? Porque assim, a gente está careca de ouvir gente que gosta de atenção. Está cheio de gente pavão por aí. Né? Cheio. Elegemos um, os americanos elegeram outro e tal. O que é legal da Greta é que ela, eu ouvi o podcast dela, foi ótimo. Ela fala, meu, me chamaram para falar no Congresso americano. Eu não quero mais falar com ninguém, que não preciso. Aí que ela foi lá, o que ela fez? Ela imprimiu um relatório científico, chegou para os caras e falou, leiam isso daqui. E foi embora. Vocês não têm que me ouvir, vocês têm que ouvir os cientistas. Então é legal você ver alguém que não está fazendo isso por ego, está fazendo isso por um senso de urgência, de dever. Tal. Eu acho isso, essas pequenas surpresas são tão sensacionais, isso que me inspira. É como a história que você falou, olha, eu estou sentindo esses pequenos sinais no ar, né? Essas coisas que estão mostrando que tem aí, né, uma essa capacidade que você tem de conseguir pegar, né, como se fosse uma antena, esses sinais que estão no ar e conseguir consolidar num discurso, isso é muito legal. Porque os sinais estão aí, né, Gal?
Oh, com certeza. Escuta, deixa eu te falar uma coisa. Até que horas a gente vai aqui? Que eu queria ver as perguntas.
Ah, vamos ver agora. Na verdade, acho que tem uma pergunta do Abel. Ah, o Abel que tem uma formação. Eu queria ter um décimo da erudição.
É fantástico, né?
O Abel tem uma formação extraordinária. Ele falou, olha, o problema é Descartes. Eu concordo com você, Abel. Descartes também é um horror. Essa separação mente-corpo, essa coisa maquinal... Concordo com o Bel também. Mas eu acho que isso também tem a ver com Platão, com essa história de que, olha, esse mundo que tudo muda, essas coisas que mudam são uma porcaria. Não, as coisas que mudam são as mais legais, né? Se você não entende isso, né? Como é que você vai inovar? Então, o Abel mandou bem.
Mas não vamos descartar Descartes, hein?
Manda, você fale, por favor.
Não podemos descartar Descartes porque precisamos de estudo para criar o contraditório e formar opinião.
Muito bem, muito bem. O Descartes não é descartável, né? Não vamos descartar. Não, mas sabe quem tem, assim, a gente podia falar 500 mil coisas, desde do impacto ambiental das empresas, tem a questão da logística reversa, tem a questão do consumo, tem a questão do aquecimento global, tem a questão do impacto na educação e tal. Mas eu já fico feliz, já que a gente são quase 8 horas, vamos encerrar às 8, que você tem essa abertura para falar com esses caras, que os caras estão ouvindo você. Isso é fenomenal. Né? Eles estão parando...
Eu fiquei bem contente, cara.
Não, porque, meu, de um tempo, eu fico às vezes meio chateado, porque acho que a gente perdeu muito tempo com o foco na questão errada. A gente ficou muito focado no foguetório, né, na coisa pirotécnica e tal, e agora caiu a ficha... Né, que se a empresa vacilar, ela não contrata o melhor cara, o consumidor vai para uma fintech, o cara vai clicar e vai usar um aplicativo. Né, acho que agora que elas estão acordando, eu fico feliz que você está ajudando esses caras.
Agora, na pandemia, teve vários reports aí de grandes institutos, tá? Leitura Mundo, Leitura Brasil, Kantar, Ipsos, várias. Primeira preocupação das pessoas na pandemia, as pessoas.
Olha, que legal.
E as empresas estavam cuidando dos seus funcionários, se estavam isolando grupos de risco, como estava tratando socialmente a questão. Primeiro item, disparadamente. Aí você chega numa pandemia como essa, cara, que inevitavelmente a gente vai passar por um momento de escassez, e você precisa descartar coisas, né? Descartar determinadas compras, produtos, serviços, porque, né, tá tudo mais criterioso agora, tem menos recursos à disposição. A gente precisa economizar agora. Com quem você fica? Você fica com quem te deu um bom atendimento, te tratou bem, cuidou de você, perguntou como você tá, entende?
E
Então,
sabe que questão que
quem
está me...
fez bem a sociedade, a comunidade, é com esses que você fica.
Isso aí.
Os
E
outros são
sabe...
facilmente descartáveis.
Tem um outro sinal também, você que é publicitária, que imagina, o Mark Zuckerberg com o Facebook, de repente ele tem uma audiência de 2 bilhões e 300 milhões de pessoas, ele tem dados sobre todo mundo, o cara fala, meu, todo mundo precisa de mim. Aí de uma hora para outra, as marcas falam, você tem tudo isso? Desculpa, mas você não é ético, então eu vou tirar meu dinheiro daí. Isso é uma transformação, pode até ter uma jogada nisso, mas essa história das marcas perceberem que não é só uma questão de audiência, eyeballs, etc., não é só uma questão de dados, mas é a questão do impacto do Facebook, que imagina, quem podia imaginar que o cara fosse perder valor simplesmente porque ele não tem valores, né? Isso é muito, para mim, isso é uma revelação.
Eu acho legal que a primeira coisa que você tem que fazer para resolver questões é jogar luz sobre as questões. E
Muito
eu
bem.
acho que hoje está tudo muito transparente, muito claro. E isso realmente é revolucionário, né?
É isso
Para as
aí. Tá tudo...
empresas, para as relações pessoais, para tudo.
Não tem mais onde se esconder, né? Agora é tudo transparente mesmo. Gal, tá batendo 8 horas aqui. Cara, que honra, que
Ah,
privilégio. Eu
que
tava com
pena.
saudade de você. As nossas conversas são sempre boas, né? Eu lembro de
São
conversas
sim.
na FNASCA, lá no teu outro escritório. Cara, que
Também
sensacional.
sei.
E eu torço pelo seu sucesso e pelo sucesso da bandeira que você está levantando. Você está levantando uma bandeira que é muito legal. Todo mundo ganha,
Muito
né?
obrigada. Também torcendo sempre pelo seu sucesso e vamos nos ver mais vezes.
Eu prometo não mudar a medicação, vou manter a mesma dose. E assim que passar essa história, a gente vai tomar um café e dar muita risada.
Combinado.
Vamos despedir do pessoal do YouTube. Eu vou cortar o YouTube, mas a gente continua aqui.
Vamos, e vou mandar um beijo para o Abel, hein, Abel?
Grande Abel,
Um
mestre
beijo
Abel.
para você.